As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Já é oficial, Anabela Freitas vai mesmo deixar a presidência da Câmara de Tomar e resta apenas perceber quando o fará. Estão em causa as eleições para Turismo do Centro, processo onde surgiu uma novidade. Nas últimas horas, precisamente, a junção das listas lideradas pela autarca tomarense e por Raul Almeida, o outro concorrente, sendo que, assim, será o presidente da Câmara de Mira a assumir a gestão da entidade, enquanto Anabela Freitas ficará como vice, um cargo também executivo. Estão por perceber as razões para este volte-face. Em reunião entre o Executivo tomarense, Tiago Carrão, vereador do PSD, quis saber quais os desenvolvimentos neste processo, pelo que Anabela Freitas lhe garantiu esse acordo que irá implicar a saída da Câmara de Tomar. Mas, pelo menos, até 15 de setembro, a autarca ficará na gestão do município.
Nós, os tomarenses, precisamos ou merecemos saber que presidente de Câmara teremos em agosto. E tem que ver realmente com a questão do turismo do centro, o Dinheiro Vivo, o site do Dinheiro Vivo Notícias, indica que realmente houve uma agregação das duas candidaturas e que a Sra. Presidente integraria a candidatura, integraria a candidatura de Raul Almeida, e aqui era para perceber concretamente realmente o processo, perceber qual é o ponto de situação e perceber também se a integração dessa candidatura pressupõe um cargo executivo ou não, para sabermos realmente a partir desse dia se a Sra. Presidente continua presente da Câmara Municipal de Tomar ou passa a integrar então a Comissão Executiva do Turismo do Centro.
Na resposta, Anabela Freitas confirmou que continuará em funções, mesmo após a eleição, até a setembro deste ano.
Chegámos a um entendimento, sim, o entendimento pressupõe um cargo executivo, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as eleições vão ser dia 26 de julho, portanto em agosto continuará a ter a mesma Presidente de Câmara, não tem problema. O compromisso que tenho é continuar como Presidente de Câmara e só tomar posse depois da época de incêndios. E portanto farei a época de incêndios deste ano, portanto, pelo menos as fases mais agudas, que é a fase delta, que vai até 15 de setembro, depois voltamos à evolução, mas esse é o compromisso.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar já gastou, na totalidade, na festa dos tabuleiros deste ano, mais de 872 mil euros. Como explicou na reunião do Executivo Municipal, realizada nesta segunda-feira, a Presidente Anabela Freitas, este montante total resulta de transferências de capital para a Comissão Central, mas também na aquisição de bens e serviços. Anabela Freitas começou por dar conta que a rubrica inscrita no orçamento a transferir para a Comissão Central de 270 mil euros já foi transferida na totalidade.
Nós no orçamento tínhamos uma rúbrica de transferência de capital para a Comissão Central, 270 mil euros, está completa, portanto foi já efetuada a transferência de 270 mil euros e temos neste momento, em aquisição de bens e serviços, 602.517,93, ou seja, na totalidade da Comissão, na totalidade de despesas com a festa dos tabuleiros, estamos neste momento com 872.517,93 euros. Estão aqui já todos os procedimentos de segurança, casa de banho, bancadas, estão aqui os procedimentos todos já efetuados. E, portanto, é previsível que aquilo que possa aparecer, surgir daqui até à festa, serão pequenos conhecimentos, procedimentos de reforço de águas, pequenas coisas. Mas, de qualquer das maneiras, é natural que este número ainda suba. Portanto, no total, entre despesas de capital, que é a transferência direta, tal como estava no orçamento para a Comissão das Festas, e aquisição de bens e serviços, 872 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão já em curso vários trabalhos no Conselho de Orém, particularmente em Fátima, de preparação para a Jornada Mundial da Juventude e para a confirmada visita do Papa Francisco no próximo dia 5 de agosto. A presença de milhares de pessoas em Fátima antes, durante e após a Jornada Mundial da Juventude implica a criação de um conjunto de condições que assegurem a segurança e tranquilidade de todos. Apesar da falta de apoio do Poder Central, o município de Orém tem vindo a articular com diferentes entidades ações que visam garantir uma recepção segura ao Papa Francisco e aos milhares de peregrinos que ali se vão deslocar. Estão nesta situação as áreas de estacionamento. O município identificou já 5 locais, com uma área aproximada de 2 hectares, para a instalação das infraestruturas. da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cerca de 80 terrenos, aproximadamente 52 hectares para parqueamento automóvel e com uma capacidade aproximada de 11 mil lugares, além de 8 terrenos, cerca de 10 hectares, com capacidade para cerca de 1.800 autocarros. Foram também solicitados terrenos para a criação de 2 parques de acampamento autorizados, com uma área total aproximada de 9 hectares. Estão em desenvolvimento os trabalhos de limpeza, desmatação e regularização dos terrenos, assim como a criação de acessos e sinalização dos locais identificados para parqueamento de ligeiros e pesados.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Pedro Brito foi reconduzido no cargo de Presidente da Direção da Sociedade Filarmónica Golden Pais. As eleições para os corpos diretivos da sociedade, à qual concorreu apenas uma lista liderada por José Pedro Brito, realizaram-se na passada segunda-feira e nela votaram 35 sócios a favor, havendo ainda registro para um voto em branco. Vítor Tarana, antigo comandante dos Bombeiros de Tomar, preside a Assembleia Geral, e Rui Miguel Jesus foi eleito Presidente do Conselho Fiscal. A ERTES esteve, entretanto, à conversa com José Brito, que referiu serem neste momento as questões financeiras aquelas que mais pesam na gestão da sociedade. As questões do financiamento e funcionamento das diferentes áreas da instituição, casos também das escolas de música e de dança, são presentemente uma prioridade em termos da atuação da direção da Golden Pais.
Neste momento temos trabalhado, e tem sido um dos grandes trabalhos que temos feito ao longo dos últimos 4 anos, tem a ver com a sustentabilidade das coisas. É óbvio que há uma componente que estas coletividades têm, que é a sociedade, é um movimento civil que oferece à sociedade aquilo que o Estado ainda não tem condições para oferecer, ou se alguma vez vai ter condições para oferecer. A formação do ensino artístico é uma delas, é uma das grandes batalhas que nós temos, porque isto é um problema nacional, o problema de financiamento ou de subfinanciamento do ensino artístico, o próprio crescimento do ensino artístico, que a maioria das pessoas não tem noção, mas o ensino artístico ao longo dos últimos talvez 20 anos cresceu e acabou por crescer bastante no país. Mas o financiamento, nem por isso. As dificuldades que tem a Golden Pais ao nível do financiamento do ensino artístico é igual a qualquer outra instituição de ensino artístico. Uma delas também é a Cantofirme, que é uma das entidades com quem nós falamos muito e discutimos imenso as dificuldades que nós temos e as dificuldades que eles têm são iguais. Tem havido cortes constantes, e pronto, nós estamos cá para também defender um bocadinho a nossa bandeira. Não creio que isso esteja em risco, mas obviamente nós temos que apelar a todas as entidades que são responsáveis por isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Vila de Rei vai receber um total de aproximadamente 4.257.000 euros destinados à criação de habitação a custo acessível, na sequência do protocolo assinado na passada sexta-feira entre os 13 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. No caso de Vila de Rei, estão já previstos a construção de novos 35 fogos de habitação, com 30 em habitação coletiva, divididos por 5 prédios e 5 em habitação social. O acordo de colaboração prevê nomeadamente o número e a localização das habitações e a programação física e financeira da sua execução. Os projetos são financiados com verbas provenientes do empréstimo concedido no âmbito do investimento no Parque Público da Habitação a custos acessíveis da componente habitação do PRR. Esta componente, recorde-se, conta com um empréstimo global disponível de 607 milhões de euros para o Instituto da Habitação promover a reabilitação, construção e aquisição para construção e reabilitação de mais de 5.200 habitações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada por unanimidade em recente reunião do Executivo Municipal de Sertã a proposta de reconhecimento da Rota da Estrada Nacional 2 como projeto de interesse municipal. Esta proposta decorre da iniciativa da AMAREN 2, Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, que dirigiu um pedido aos municípios integrantes, onde se incluía Sertã, no sentido de incentivar e reconhecer publicamente o projeto conferindo-lhe uma aura de convergência, sintonia e importância. A proposta de reconhecimento de interesse municipal tem como objetivo dar assim força à associação para, junto das entidades competentes, no caso Ministério da Coesão e CCDRs, entre outras, ter mais força para reivindicar os apoios necessários para conseguir dinamizar este projeto turístico. A proposta terá ainda de ser aprovada em Assembleia Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa esta noite o 8º Encontro Internacional de Piano de Sardual, que se realiza até 2 de julho, numa edição que terá como novidade, entre outras, uma caminhada-concerto, música pelo património. O Centro Cultural Gil Vicente recebe pelas 21 horas o concerto de abertura Helena Sá e Costa, 110 anos. A ERTES esteve, entretanto, à conversa com o Presidente do Município Sardualense, Miguel Borges, sobre o encontro, que tem entradas gratuitas para todos os concertos.
Vai ser um grande festival, um festival muito participativo, vai ser daqueles que o maior número de participações têm. E além de ser um encontro internacional de piano, temos uma oferta também diversificada no âmbito da música, que vai também para além do piano, como é o caso, por exemplo, hoje, do concerto de abertura, que será com violoncelo e piano. Por isso, nós vamos ter cerca de 80 participantes no Encontro Internacional de Piano de Sardual, entre pianistas, entre professores, entre jurados, vindos de cerca de 18 países diferentes. Ou Itália, Japão, países tão diferentes como Moldávia, Hungria, Rússia, Lituânia, França, Israel, Ucrânia, Sérvia, por isso temos Estados Unidos. Temos, como disse, cerca de 18 países, participantes de 18 países, num total de 80 participantes. Por isso vai ser um encontro muito bom, diferente daquilo que nós temos feito, ou seja, com a introdução de novos elementos. Como é, por exemplo, o caso no próximo dia 30, às 21 horas, a caminhada-concerto. Esta caminhada-concerto é juntar aquilo que é o nosso património e com música, fazendo uma caminhada pelas ruas de Sardual, visitando as nossas igrejas e capelas, e em todas elas haverá sempre um momento musical.
Miguel Borges abordou também o processo de acolhimento dos participantes no encontro, processo que envolve toda a comunidade sardualense.
Em termos de pianistas, de jovens pianistas e participantes, nós há um tempo, esta parte, que adotámos uma estratégia que visa várias situações. É claro que a nossa capacidade de oferta de hotelaria esgota nestes dias, esgota com os professores, esgota com visitantes, mas isto não é um evento que é só do Sardual. Esgota a nossa, mas também depois há aqui uma dinâmica regional à nossa economia, pelo menos nesta área. Ou seja, porque as pessoas procuram tudo o que é alojamento local, procuram todas o alojamento, não só no Sardual, mas também aqui nos concelhos em volta. Depois, em termos de pianistas, e alguns jovens pianistas, aquilo que nós temos feito é, temos famílias de acolhimento entre os sardualenses, que durante esta altura recebem os jovens músicos e acolhem-nos como se sendo filhos deles, e o que tem dado uma dinâmica muito interessante há uns anos a esta parte.
Todos os concertos são gratuitos.
Todos os concertos são gratuitos no Centro Cultural de Vicente. Permita-me destacar também, no dia 2 de junho, um concerto de encerramento com a Orquestra Sinfónica Expo Arte, acompanhado por o Luca Ciadotto, um italiano também ao piano. Também uma novidade é que este ano o Encontro Internacional de Piano não se realiza só no Sardual. Terá um concerto também em Coimbra, no dia 28, no Museu Nacional Machado Castro, com uma pianista espanhola, Maria Perdu, que foi a vencedora do Grande Prémio do Encontro Internacional de Piano de Sardual em 2019. Ou seja, todas as pessoas que forem assistir este concerto em Coimbra saberão que está integrado no Encontro Internacional de Piano Sardual e ainda poderão vir assistir a alguns concertos nossos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas, em colaboração com 21 restaurantes do concelho, promove até 2 de julho a segunda mostra de sabores e produtos do território. A iniciativa, que teve a sua apresentação oficial nesta sexta-feira no restaurante Mamma Mia, em Riacho, visa a preservação e a promoção do potencial gastronómico do concelho de Torres Novas, bem como dar um contributo para a dinamização do setor da restauração, dos produtores do território e do comércio local, como referiu na altura o vereador do turismo no município de Torrejano, Joaquim Marques Cabral.
Esta segunda mostra pretende a dinamização, portanto, da nossa restauração, mais uma vez dar visibilidade a produtos do território que são genuínos, que são são muito nossos. Aliás, como estão aqui nesta mesa, os nossos doces, a nossa morcela, temos aqui comprados, que o Mamá Mia está a trabalhar, a sopa de fessura, o arroz de fessura, tem também aqui doce regional. E vou só ainda dizer o seguinte: temos 21 restaurantes a participar. E isso significa, nomeadamente, a importância, no meu entender, que a restauração dá, ou está a dar a este evento. E porquê? Porque, se não vejamos, estes 21 restaurantes que de facto estão a participar são dos restaurantes mais emblemáticos do concelho. É porque, afinal, a própria restauração está a valorizar este trabalho de divulgação, de dar visibilidade que o município está a fazer. Desafiamos os restaurantes a que tenham presentes, portanto, os vinhos do nosso concelho, porque isso normalmente é apreciado e é valorizado o tempo que vem aos nossos restaurantes. Portanto, acho que isto é sintomático. Os nossos, a maior parte, ou quase todos os restaurantes mais emblemáticos do concelho aderem à iniciativa à segunda mostra, sinal de que, no meu entender, valorizam aquilo que estamos a fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança de anos anteriores, o município de Tomar vai aderir ao programa IPDJ Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas de 11 de julho a 8 de setembro na Mata Nacional dos Sete Montes. Desta forma, os interessados terão como tarefas o apoio na dinamização das atividades de educação e sensibilização promovidas pelo Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental, assim como a proteção e preservação da floresta, limpeza e vigilância dos parques de merendas e percursos da Mata Nacional dos Sete Montes. O programa é dirigido a jovens com idade entre os 14 e os 30 anos, sendo que o horário é de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 13 horas. Os dias de voluntariado serão acordados mediante a disponibilidade do candidato.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tomarense Patrícia Sampaio continua em grande forma. Desta feita, a judoca da Sociedade Filarmónica Golden Pines conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Ulaanbaatar, na Mongólia, uma semana depois de ter chegado à prata no Cazaquistão. Está a ser um percurso recente, verdadeiramente notável, da atleta, que apenas caiu nas meias finais diante da israelita Inbar Lanir, atual campeã mundial. Já no combate pela medalha de bronze, Patrícia Sampaio ultrapassou a alemã Alina Boehm.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, esta é a minha última nota do dia antes da normal pausa para férias desta rúbrica. Assim sendo, há um conjunto de pontos que gostaria de ressalvar. Estamos na reta final para a grande Festa dos Sabores e toda a cidade se prepara para o nosso evento maior. Claro que nesta altura ficamos inspirados pelo Espírito Santo, menos críticos, menos atentos, mas na ressaca desta festa teremos um conjunto de pontos que nos verão preocupar e muito. Ainda assim, temos a Assembleia Municipal de Tomar esta sexta-feira, desta vez a começar logo a seguir ao almoço, e aproveito para convidar, desde já, todos os tomarenses a assistir, por aqui, pela Rádio Hertz, ou fisicamente no espaço do concelho, uma vez que, inclusivamente, sendo ordinária, o público poderá participar. Depois não podia deixar de comentar a notícia do dia que dá conta que a Presidente Anabela Freitas vai mesmo deixar a Câmara Municipal de Tomar e vai para a Comissão Executiva do Turismo do Centro. A decisão estava ainda dependente das eleições que vão acontecer no final do mês de julho, sendo que, tendo os dois candidatos chegado a acordo, a decisão de sair da Câmara Municipal está tomada. Tendo a mesma informado hoje em reunião de Câmara, que não sairá antes do final da época de incêndios, ou seja, pelo menos até ao dia 15 de setembro, não tomará posse do novo órgão. Uma primeira nota mais pessoal, desejando o maior dos sucessos profissionais e pessoais à Presidente Anabela Freitas, por quem nutro uma grande estima e amizade, salvaguardando, claro, as nossas divergências políticas. Desejo, portanto, que tenha um extraordinário mandato no Turismo do Centro, desejando também que possa salvaguardar os interesses e os melhores interesses do nosso concelho e da nossa região. Na verdade, o discurso positivo fica-se por aqui, porque a saída da Presidente Anabela vem naturalmente dar um novo espaço ao Vice-Presidente Cristóvão e, até à data, não tenho razões que me levem a olhar para esta subida à Presidente com bons olhos para o Conselho de Tomar. Na verdade, o sem número de casos e casinhos deste mandato, que temos vindo a alertar, tem o seu dedo e, honestamente, não estou muito preocupado com a capacidade da futura equipa em gerir os destinos do Conselho. Ficamos ainda por saber quem será e quem subirá a vereador do PS, uma vez que um dos próximos nomes a subir seria nada mais, nada menos, do que o recém-empossado provedor do município, José Pereira. Enfim, dificilmente poderia ir para esta pausa de férias da nota do dia menos preocupado com o futuro do nosso concelho. Nas ruas comenta-se que esta alteração dará início à campanha eleitoral das próximas eleições, já que das duas uma, o palco dado ao vice-presidente do Cristóvão, se correr bem, lhe dará a vitória nas próximas eleições, ou então o seu perfil conflituoso poderá abrir porta à oposição. Uma coisa eu tenho certeza, a Assembleia Municipal de Tomar terá de ganhar ainda mais preponderância e a responsabilidade recai no presidente Hugo Costa, que terá de garantir que o órgão máximo no concelho, tantas vezes menosprezado e maltratado pelo agora vice-presidente, não o é quando este se tornar presidente. Cá estaremos para ver. Termino, curiosamente, com uma polémica da autoria do futuro presidente da Câmara. Uma obra escultórica de grandes dimensões dos tabuleiros, que foi dedicada em cerca de 100 mil euros para a Paceta Alves Vedol. Sobre esta obra, nada sabemos, a não ser o preço, e que será um tabuleiro. Sabemos, no entanto, que, segundo o vice-presidente, será por muitos e bons anos. No entanto, nas minhas curtas 3 décadas de vida, já vi aquela rotunda ser alterada múltiplas vezes. Quase como se fosse um local onde os políticos tomarenses gostam de colocar algo seu. Esquecem-se apenas de um pormenor importante. O dinheiro que gastam não é deles, é de todos. E os 100 mil euros que serão gastos saem do bolso de cada um de nós. Esperemos que venha, que tenha qualidade e, acima de tudo, que venha para ficar. Não seja como as ciclovias em calçada, os lugares de estacionamento para papas reformas ou as plantas sem rega que acabam por morrer. Já agora, já viu como estão os parques, o recém-aberto parque da Avenida Coronel Garcês Teixeira? Se conseguir encontrar equipamentos de musculação no meio de tanta erva, tem o meu reconhecimento. Enfim, vamos entrar na nossa grande festa, que vai correr bem e que nos vai unir a todos. Da ressaca da festa, eu espero o melhor, contando com o pior. Tenho umas boas férias.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.